Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Sérgio Elias, da Igreja Metodista Livre em Connecticut, nos Estados Unidos. Bem-vindo, pastor Sérgio Elias.
Muito boa noite, meu querido irmão Alexandre Teixeira. Boa noite aos amigos da 93 FM. É sempre um prazer estar de volta ao Culto Doméstico.
Que bênção, que maravilha. Conta pra gente, pastor, onde será feita a leitura bíblica de hoje?
Eu sugiro que você abra sua Bíblia ou localize o texto sagrado no seu aparelho eletrônico no Salmo 37, versos 18 a 29.
A palavra de Deus para o seu coração.
O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faça o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, versos 18 a 29. O que esses versos que acabamos de ler no Salmo 37, versos 18 a 29, descrevem é uma espécie de resumo bem concatenado, bem compactado, da jornada da vida. Se você parar para pensar comigo, meu querido ouvinte do Culto Doméstico desta noite, é possível perceber, nesses poucos versos que lemos, uma espécie de resumo da nossa experiência humana aqui na Terra. Essa jornada, a jornada pela vida, que começa na concepção, no ventre materno e termina aqui no mundo no momento da morte física, essa jornada inicia-se com o Senhor. Verso 18, o Senhor conhece os dias dos retos. O Senhor conhece os nossos dias porque os nossos dias começam nele. Eu e você não estaríamos vivos hoje se o Senhor, na sua infinita e generosíssima misericórdia, não permitisse, por graça, que nós fôssemos concebidos no ventre de nossas queridas mamães. Quando a semente do nosso Pai fecundou o óvulo da nossa mãe, naquele exato momento, Deus, por sua graça, nos autorizou a jornada da existência humana aqui no planeta. A vida que eu e você carregamos conosco, não a compramos, não tomamos posse dela por nenhuma iniciativa humana, não fizemos nada para merecê-la, ela nos foi gratuitamente outorgada pela misericórdia de Deus. E a prova disso é que muitas crianças que são concebidas no ventre da mãe não vivem o suficiente para concluir o processo de gestação, e alguns ainda que completem esse processo e culminem no nascimento, ainda assim morrem na infância tenra, e alguns, ainda que passem pela infância tenra, não sobrevivem à adolescência e à juventude. Então, se eu e você, meu querido ouvinte do Culto Doméstico desta noite, estamos vivos hoje, meditando na riqueza da palavra de Deus, sobretudo quando ela apresenta de forma, ainda que resumida, um pequeno recorte da experiência humana na Terra, se estamos vivos para pensar sobre isso, devemos isso ao Criador, porque é o Senhor quem conhece os nossos dias. Antes mesmo que a sua mamãe soubesse que estava grávida, Deus já viu você sendo concebido no ventre dela. E quando ele te viu, ele te amou e continua te amando com amor incondicional e eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem fé para receber esta palavra? Então, por mais difícil que seja o momento que você atravessa hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte, por mais delicada que seja esta fase da vida em que você se encontra hoje, jamais se esqueça de que o Senhor, que conhece você como ninguém, já te amou ainda no ventre de tua mãe e continua te amando hoje como sempre te amará, porque o amor de Deus é incondicional e eterno. A maior prova disso é que ele enviou seu filho Jesus para vir a este mundo e viver aqui e pregar aqui e operar milagres aqui e ser perseguido e rejeitado aqui e ser sacrificado brutalmente, assassinado na cruz aqui, para que eu e você, através dele, possamos ter muito mais do que a vida física que um dia vai findar na sepultura, para que nele possamos ter vida abundante e vida eterna. Sim, não há dúvida de que o Deus que lhe permitiu existir te ama com sinais irrefutáveis, com provas de amor que não podem ser questionadas, dando inclusive a sua própria vida por nós na cruz, na pessoa do seu filho Jesus Cristo. O Senhor conhece os nossos dias. E nesses dias que recebemos de Deus para viver aqui no planeta, o fato é que às vezes eu e você passamos por algumas situações desconfortáveis, problemas, lutas, desafios. E é o que o verso 19 do Salmo 37 apresenta como sendo os dias maus. Verso 19 que lemos afirma: não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Isso significa que na jornada da vida, resumida nesses poucos versos do Salmo 37, versos 18 a 29, na jornada da vida aqui na Terra, é possível que eu e você, mesmo crentes em Deus, mesmo amando o Senhor e procurando servi-lo com toda a fidelidade, mas é possível que passemos por dias maus. Isso não é desejável, mas é possível. Sendo bem realista, o fato é que mesmo a vida do crente é pontuada por lutas e provas, situações delicadas, às vezes passamos por injustiças, enfrentamos enfermidades, temos perdas materiais, sofremos no ambiente familiar, nos decepcionamos com os amigos, e tudo isso faz parte, na verdade, da jornada pela vida. Os dias maus não são desejados, não somos masoquistas, não desejamos nem procuramos a aflição, mas precisamos, com muita responsabilidade e realismo, admitir que isso faz parte da vida. O Senhor Jesus mesmo, que nunca enganou ninguém, porque ele é a própria verdade, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca enganou os seus seguidores. Jesus sempre foi extremamente otimista, mas sensivelmente realista. E ele disse: no mundo vocês terão aflições. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 6 da sua carta, no verso de número 13, ele disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, quando? No dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. O próprio apóstolo Paulo, como um homem de Deus, um santo do Senhor, extraordinariamente admirável, ele mesmo foi muito realista também. Paulo era um homem de fé. Quem pode questionar a fé deste santo homem de Deus, o apóstolo Paulo? Mas a fé de Paulo era mesclada com uma boa dose de realismo. Ele disse: meus irmãos, haverá o dia mau. E o que nós cristãos precisamos fazer para passar por esse dia mal com elegância, com graça, com firmeza, sem amarguras, sem perder a paz, sem perder a fé, é revestimo-nos de toda a armadura de Deus. É necessário que nos revistamos, que tomemos, que nos vistamos, empunhemos e nos autoprotejamos com a armadura de Deus, com a fortaleza que vem do Senhor, o mesmo Senhor do Salmo 37, mesmo Senhor que conhece os nossos dias. Conhecendo nossos dias, ele sabe que passaremos por dias bons, celebrativos, maravilhosos, mas também por dias maus. Por isso, o Salmo 37, no verso 19, afirma: não serão envergonhados nos dias maus. Quem sabe, nesta noite de culto doméstico, você está atravessando um desses dias maus. Quem sabe você está me ouvindo agora num centro de tratamento intensivo, sem saber ao certo se vai sair daí com vida, sem saber ao certo o que vai acontecer com a sua saúde nos próximos dias, percebendo o quadro de expectativa pesarosa no olhar do seu médico. Quem sabe você está agora vivendo um drama de uma demissão sofrida e não sabe o que fazer e como recompor as finanças da casa a partir desta demissão, preocupado com o suprimento da sua família. Quem sabe você está agora aí saindo de uma experiência dolorosa, de um divórcio, de uma ruptura relacional importante. Quem sabe você está vivendo uma crise no seu próprio universo familiar. Quem sabe você acabou de descobrir que um filho e uma filha estão profundamente envolvidos com drogas. Quem sabe esse tempo na sua vida poderia ser facilmente caracterizado como dia mau. A boa notícia, no entanto, meu querido ouvinte, de acordo com o Salmo 37, verso 19, que lemos, é que aqueles que confiam no Senhor, eu sei que este é o seu caso, estes não serão envergonhados nos dias maus. Nem sempre serão poupados de passar pelos dias maus. Sejamos realistas. No mundo tereis aflições, disse o mestre. Devemos resistir no dia mau, disse o apóstolo Paulo. Realisticamente falando, é impossível evitar passar por momentos difíceis na vida. Mas a promessa, que não pode ser quebrada e jamais será, é que nem eu, nem você e ninguém que confia no Senhor será envergonhado no dia mau. Se você tiver que passar por essa fornalha difícil, Deus vai passar com você. Você se lembra da experiência dos três moços na fornalha de fogo ardente, no livro de Daniel? Nem sempre Deus nos poupa de passar pelas chamas incômodas e desconfortáveis das provações e tribulações da vida, mas ele passa conosco. Não nos deixa ser envergonhados no dia mau. E a jornada continua, e a jornada avança pelos anos da vida, na esteira do tempo. O Salmo vai dizer, inclusive, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, verso 23. Veja que a ideia aqui é de uma jornada mesmo. Está-se falando aqui dos passos. Uma jornada é construída com passos. Um passo após o outro. É assim que se caminha uma milha, passo a passo. E os passos de um cristão, os passos de um homem bom, os passos de uma boa mulher, os passos de um crente em Deus são confirmados pelo Senhor. Ou seja, ainda que esses passos toquem muitas vezes dias de celebração e às vezes dias de angústia e de aflição, dias bons e dias maus, esses passos, ou seja, a somatória de todos esses passos será confirmada pelo Senhor. Passaremos por alegrias e também por tristezas. Contaremos testemunhos e pediremos orações por lutas passadas. Celebraremos com os amigos e choraremos também com os amigos. Tudo isso faz parte da jornada da vida do crente. Mas a boa notícia, a extraordinária notícia, é que a somatória de todos esses passos que vamos acumulando ao longo da vida com Deus, passando pela esteira do tempo, é que todos os nossos passos serão confirmados pelo Senhor. E Deus se deleitará no nosso caminho. No final de tudo, Deus se agradará, meu querido irmão, minha querida irmã, da história da sua vida. Desde o ventre materno até a chegada na glória celeste. A sua história é pontuada por alegrias e lutas, mas marcada por uma fidelidade elegante ao Todo-Poderoso, por uma fé resoluta e inabalável, será celebrada no céu e Deus se agradará da sua jornada. Você tem fé para receber esta palavra? E a jornada continua, admitindo inclusive a possibilidade de tropeços. Tropeços não são bem-vindos. Escorregões devem ser evitados. Mas a Bíblia afirma no Salmo 37, verso 4, traçando de maneira resumida a jornada do crente pela vida, que ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. Quem sabe você está agora ouvindo-me nesta noite de culto doméstico, sentindo-se liquidado por uma queda, por um fracasso, por um tropeço. Quem sabe o diabo está aí dizendo a você: desiste de uma vez, não tem mais jeito, olha onde você chegou, você escorregou, você caiu, você tropeçou, você desanimou de seguir a Jesus. Olha o que você fez, olha o erro, o pecado que você cometeu, não tem mais jeito, desiste de uma vez. Eu quero, em nome de Jesus, me posicionar exatamente na direção oposta a esta palavra diabólica. Se é isso que você está vivendo, eu quero lhe afirmar como um instrumento de Deus nessa noite de culto doméstico, como um portador da palavra de vida. Ainda que você tenha caído, Deus é poderoso para lhe levantar, porque no coração você é um homem bom. No fundo do coração você é uma boa mulher, você é um crente em Deus. O que aconteceu é que você tropeçou e caiu, mas se você se arrepender de coração e se humilhar diante do Senhor, Ele é poderoso para estender as mãos e soerguer você e colocar os seus pés sobre uma rocha e recomeçar a sua história, reprogramar a sua jornada. Não é assim que acontece com o GPS da vida? Quando nós nos perdemos na rota, quando nós deixamos de atender as diretrizes do GPS e escolhemos, acidentalmente talvez, andar pelos nossos próprios caminhos, mas se quisermos voltar à rota original, a rota pode ser reprogramada. Em nome de Jesus, se você se arrepender nessa noite e se humilhar diante do Senhor, não importa o quão longe tenha ido no erro cometido, na queda sofrida, o Senhor pode reprogramar a sua rota e trazer você de volta para o lugar de onde você jamais deveria ter saído e levantar a sua cabeça, purificar o seu coração e transformar esse tropeço numa experiência que pode até, de alguma maneira, glorificar o nome do Senhor. Você tem fé para receber esta palavra? E olha que quem diz isto não é ninguém menos do que o próprio rei Davi. Salmo 37 é um dos salmos de Davi. E você que conhece a história de Davi sabe que Davi colecionou vitórias, conquistas, triunfos inestimáveis, mas também teve na sua história de vida tropeços, quedas, fracassos. Mas como é que nós lembramos de Davi hoje? A partir dos seus fracassos ou a partir da somatória da sua história? Eu já fui, pela graça de Deus, a Israel inúmeras vezes e em todas elas visitei o lugar onde, segundo a tradição, está localizado o túmulo do rei Davi. Em que pese possibilidades históricas e possíveis distorções, mas ainda que tradicionalmente aquele é o lugar respeitado como lugar onde repousa o túmulo do grande rei Davi. E o que eu percebo todas as vezes que vou a Israel é que os visitantes do mundo inteiro que vão ao suposto túmulo de Davi jamais mencionam seus fracassos, tropeços e derrotas. Sempre entram emocionados, celebrando a somatória da história de Davi. O produto final, o suprassumo da jornada de Davi. E é este Davi que está dizendo para mim e para você nessa noite do culto doméstico, especialmente a você que se encontra caído e desanimado, achando que não tem mais esperança para andar com Deus: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustenta com a sua mão. E Davi continua dizendo no verso 25, e aqui vai o seu próprio testemunho pessoal: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Palavras de Davi, palavras de Deus para o seu coração. O Senhor que te ama e que conhece você, lembra-se do verso 18 do Salmo 37? O Senhor conhece os retos, o Senhor te conhece desde o ventre da sua mamãe, te conhece ao longo da sua história, te conhece ao longo da sua jornada de vida. Ele é poderoso para sustentar você até a velhice e não permitir que você seja jamais desamparado, nem que a sua descendência venha a mendigar o pão. O verso 28 do Salmo 37 afirma mais um item importante na jornada da vida do crente: porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos, eles são preservados para sempre. Preste atenção na expressão para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Verso 29, e aqui eu concluo: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Habitarão na terra para sempre. É a promessa de Deus para os justos. Salmo 37, verso 28 afirma: os justos serão preservados para sempre. Verso 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E onde é que está a essência dessa expressão para sempre? Ela está na eternidade, porque aqui nesse mundo não existe nada para sempre. A vida humana nesse mundo não é para sempre. Mas a promessa de Deus para os seus queridos, homens e mulheres que nele confiam e que o amam de coração e que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, é que ainda que a jornada da vida acabe nesse mundo, e vai acabar mais cedo ou mais tarde, a eternidade da glória celeste nos aguarda para sempre. Segure firme, irmão. Confia no Senhor, aguenta a luta, não desanime, não desista, porque a promessa do Senhor é que você vai habitar na presença dele para sempre. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite bendita de culto doméstico, em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. Muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles, para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todos aqueles que estão conectados neste momento com o culto doméstico em qualquer lugar do mundo. Rogamos que a bênção do Senhor alcance a todos aqueles que nesse momento suplicam por uma bênção de saúde. Muitos que se encontram enfermos nos hospitais, nas clínicas, nas unidades de tratamento intensivo, nos lares, que o Senhor seja misericordioso e estenda as tuas mãos para ministrar saúde, tanto física quanto espiritual, emocional, familiar, enfim, que o Senhor abençoe a todos aqueles que neste momento clamam pela tua misericórdia. Oramos, Senhor, também pelas crianças, professores, alunos, autoridades governamentais, igrejas, missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que servem ao Senhor pelo mundo afora. Lembramos com particular interesse daqueles que estão se sentindo desamparados, desassistidos, abandonados, aqueles que estão experimentando uma ruptura relacional importante, seja no seio da família ou nos relacionamentos os mais variados. Que a graça do Senhor alcance os corações aflitos nesta noite. Pedimos, Senhor, pelos funcionários da Rádio 93 FM, de todos aqueles que militam nesse ministério extraordinário, que tem abençoado tantas pessoas pelo mundo afora. Oramos, Senhor amado, agradecidos pelo teu grande amor manifestado na cruz através de Jesus Cristo, na sua morte em nosso favor. Aceita nossa oração e nos abençoe com graça e com misericórdia. Nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado também a todos que estão ligados na 93 FM em qualquer lugar do mundo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso a todos os membros da Igreja Metodista Livre de Bridgeport, no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Esta igreja linda e preciosa que, pela graça de Deus, eu tenho o privilégio de pastorear. Se você desejar acompanhar a transmissão dos nossos cultos online, basta acessar em qualquer uma das nossas plataformas, seja no Instagram ou no Facebook, ou mesmo no YouTube, clicando FM Church, F de fé, M de misericórdia, Church. Nossos cultos acontecem todos os domingos às 10 horas da manhã. Se você mora em qualquer lugar fora dos Estados Unidos, basta fazer o ajuste para o fuso horário relativo ao lugar onde você reside. Será um prazer tê-lo conosco através da transmissão dos nossos cultos online todos os domingos às 10 horas da manhã. Caso você deseje me seguir ou acessar as minhas postagens e os conteúdos que eu frequentemente disponibilizo nas redes sociais, basta entrar no Facebook em Sérgio Elias ou no Instagram Sérgio Elias Oficial. Vai ser um prazer ter você acompanhando as minhas postagens e os meus conteúdos. Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.